passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e Pai, nós queremos te honrar e te agradecer por mais um dia de vida, nos permitir chegar na tua presença, Senhor. Agora para participar desse culto, para te louvar, para te adorar, para conversarmos contigo, para recebermos a tua santa palavra. Aceita a nossa profunda gratidão, perdoa os nossos pecados e prepara os nossos corações para a tua vontade, Senhor. Nos colocamos diante de ti com alegria, nos colocamos diante de ti, clamando pela multidão das tuas misericórdias, que porque tu és a nossa certeza de sustento, tu és a nossa certeza de que amanhã, Senhor, há esperança para cada um de nós. Opera, opera no teu povo, opera em cada um que está participando desse culto. Derrama a tua misericórdia, uma vez mais te pedimos e o fazemos em um nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém.
Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua.
Eu vivo, sim, eu te ouvi.
as vozes, menos a tua,
Senhor.
Silenciar todas as vozes, menos a tua. Tua voz é tu.
Sara Farias, se eu não te ouvir. Eu gosto muito, viu, desse louvor, muito bonito. Louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre ainda há lugar na mesa.
Pois é, nesta noite muito especial, deixa eu falar mais uma vez aqui e fazer um pedido. Olha, graças a Deus, a gente vai pedindo aqui, as pessoas, os irmãos queridos vão entendendo, não é? Durante esses anos todos, 31 anos, né, do nosso Cristo em Casa, quantas bênçãos, quantas maravilhas o Senhor realizou aí no seio da sua família, com você. Os irmãos estão contando aqui, é importante isso, né? A gente contar como forma de gratidão ao nosso Deus. Se você tem um testemunho que você recebeu através da Igreja Cristo em Casa, através da Rádio Melodia, você deve compartilhar aqui com a gente, para a gente motivar outras pessoas também e dizer que Deus continua realizando milagres, né? O nosso Deus continua realizando milagres. Você pode gravar agora, inclusive, aí o seu testemunho para esse número de WhatsApp que eu já vou deixar aqui. É o 99907-0097, tá bom? Você pode mandar para a gente agora, usando toda a sua emoção, e a gente vai reproduzir aqui no nosso Cristo em Casa, viu? Esse momento especial para a gente compartilhar, se alegrar juntamente com você, tá bom? Eu quero também, neste momento, chamar o querido pastor Níger Martins. Ele tem algo muito importante para falar com você. Pastor Níger.
Olá, queridos, olá, amados. Nós estamos agora num momento muito singular, num momento de adoração, né? Um momento em que podemos servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, irmãos. A Igreja Cristo em Casa está expandindo para todo o Brasil. Nossa missão, nosso objetivo é alcançar vidas em todo esse país, em toda essa grande nação que é o Brasil. A Igreja Cristo em Casa está no ar há mais de 31 anos. Quantas milhares, dezenas, centenas de milhares foram libertas de vícios, tiveram lares transformados, famílias transformadas. Eu, amados, e a minha família fomos inúmeras vezes abençoados pela Igreja Cristo em Casa. Agora, queridos, os custos são elevadíssimos. Vou te dar apenas um vislumbre, né, de todo esse custo. Somente a conta de luz do transmissor, que leva o nosso som até os ouvintes, é no valor de R$40 mil. E agora é o momento de nós abençoarmos a obra de Deus. Mas antes, nós vamos ouvir um testemunho. Daqui a pouquinho voltaremos para ter esse privilégio de fazermos agora um momento de adoração em ofertas ao Senhor. Esse testemunho você vai ouvir, vai mostrar um pouco, né, desse universo gigantesco de bênçãos de pessoas sendo edificadas pela Igreja Cristo em Casa.
Amigos da Rádio Melodia, sou Natan Maia, sou do Morada 2001 Paciência. Vim aqui, né, para agradecer pela companhia durante todos os dias, especialmente às noites. Eu acompanho a Rádio Melodia desde os 7 anos. O culto da Igreja Cristo em Casa, para mim, tem sido uma bênção, uma companhia, até mesmo quando eu morei sozinho, porque o tempo que eu pensei que eu me vi em solidão é onde que teve, graças a Deus, vocês, né, além de Deus, para me acompanhar. Recebi muitos livramentos de Deus, livramentos até que eu vi, até mesmo os que eu não vi. E eu sou muito grato por esse projeto lindo que o nosso saudoso Francisco Silva deixou para nós. Esse é um legado muito grande e importante. Não pare, continue, porque a programação é uma bênção. A minha esposa gosta do culto da Igreja Cristo em Casa e nós ficamos aqui reunidos, juntinhos, acompanhando a programação. Deus abençoe a todos.
Queridos, como você acabou de ouvir, né? Pessoas sendo atingidas, alcançadas pelo amor, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, aqui pelas ondas da Melodia, através da Igreja Cristo em Casa. Como é que você pode fazer? Como é que você pode abençoar? Como é que você pode ser um participante ativo? Todo o trabalho, amados, missionário, todo o trabalho de evangelização, ele tem pessoas em várias etapas. Ele tem o pessoal da frente, o missionário que está lá na frente da batalha. Ele tem o pessoal aqui que sustenta em oração, e nós pedimos, amados, que nos ajude em oração. E ele tem aqueles que sustentam financeiramente. O Pix da Igreja Cristo em Casa é 21, Rio de Janeiro, 99907-0097. 21, Rio de Janeiro, 99907-0097. Mas você pode também acessar aqui, amados, o site www.igrejacristoemcasa.com.br. www.igrejacristoemcasa.com.br. Você entra, clica no link, contribua e vai estar ali os dados da conta bancária da Igreja Cristo em Casa. Amados, que Deus derrame através da sua vida sobre outras vidas. Precisamos alcançar o Brasil. Tenha certeza, queridos, que o intuito único é a evangelização, que todos os recursos serão para a evangelização. Nós já estamos, a Igreja Cristo em Casa já está entrando em São Paulo, no Paraná, e se Deus permitir, chegando no Brasil inteiro, através da sua fé, da sua oração e da sua oferta. Mais uma vez, você pode nos abençoar. Se você não puder agora, questão do Pix, você pode fazer amanhã de manhã, mas o Pix 21, Rio de Janeiro, 99907-0097. E o site www.igrejacristoemcasa.com.br. Tenho certeza que nesse momento que você vai estar ofertando, você vai estar sendo um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho, abençoando vidas que estão sendo e serão alcançadas pela pregação do Evangelho aqui na Igreja de Cristo em Casa. Deus lhe abençoe sobremaneira.
Um momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
Fábio Silva, vamos abraçar os nossos queridos ouvintes aniversariantes deste dia 14 de janeiro. Que alegria, gente, poder abraçá-los, homenageá-los, desejar toda sorte de bênçãos para a sua vida, que esse novo ciclo seja recheado das bênçãos de Deus. Gilvan de Souza Santos, parabéns. Lorival Mendes da Silva, Elizabeth Ribeiro da Silva, Elaine Brito de Souza, José Amaro dos Santos, Manuel Borges, Rogério Borges, Rafael Saturnino de Alencar, Jaciara Regina Munhoz e Verônica Gomes Cardoso. Para a meditação de todos vocês, tem um versículo que diz que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio.
E não há problema. que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá
momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá, alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Fábio, nesta noite vamos falar como o salmista declarou em Salmos 61:1. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. e temos a certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações. Deus não está alheio às nossas adversidades, às nossas tribulações. Ele quer sim estender a mão e salvar, libertar, curar. Ele precisa entrar com mão forte e temos certeza de que Deus tem o prazer de fazer tudo isso pela vida dos seus. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, diz a Bíblia Sagrada. E hoje estaremos orando por Rebeca de Minas Gerais, Catarina Lourenço de Manilha e Itaboraí, Robson Santo da Cidade de Deus, Carolina Ferrari de Pinheiral, pedindo oração aqui para a Dona Clara, a Renata Braga pede oração por sua amada família, Guilhermina Ferreira de Rio Bonito precisa de uma porta de emprego, ela pede oração para a filha Silmara também, e a Neide de Rio Bonito pede oração pela família, em especial pela saúde da sua mãe, a Dona Eliane. Quem estará orando é o pastor Nígio.
Querido Deus e amado Pai, te entregamos todos os nossos pedidos de oração, todas as nossas necessidades. Quantas súplicas, quantas lágrimas, Senhor. Papai, pedidos que muitas vezes nem explicitamos diante dos outros. Estão aqui dentro dos nossos corações. Dores que muitas vezes as pessoas mais próximas sequer sabem, mas elas estão aqui. Senhor, visita-nos. Senhor, visita a cada participante, a cada membro agora da Igreja Cristo em Casa, participando desse culto, quer num leito de hospital, quer num cárcere, quer na sua casa, quer solitário, isolado num canto, quer se sentindo sozinho, quer sentindo uma saudade enorme, onde quer que estejamos, Senhor, agora, pela Tua misericórdia, vem, manifesta o Teu poder, curando o corpo, trazendo saúde, Deus, trazendo força física, curando a alma, a mente, da saúde mental, Senhor. Guarda esse coração, essas emoções. Guarda esses sentimentos e trazendo salvação, curando espiritualmente. Papai do céu, te imploramos, ouve as nossas súplicas, perdoa os nossos pecados, recebe o nosso clamor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Queridos e amados, meu amado e amigo pastor Eliel do Carmo, meu amigo também Fábio Silva, querida Débora Lira, querido Michel Camargo, você amado ouvinte, que prazer, que privilégio estarmos juntos aqui. Como falamos agora há pouco, o tema de hoje, ainda há lugar na mesa. E o nosso texto, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 5. Minha versão é a Nova Almeida Atualizada. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso eu não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue a todos a entrar para que a minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amados, essa é a chamada parábola, denominada parábola da grande ceia, né? Mas para entender essa parábola, eu preciso entender o contexto dela. Por que Jesus contou essa parábola? E aí eu preciso voltar um pouquinho ao versículo 7 desse mesmo capítulo. Veja, queridos, capítulo 14, versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a esse aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. E isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Irmãos, Jesus estava chegando ali, né? E ele reparou que todo mundo ali, a maioria deles, os convidados em geral, eles estavam escolhendo os lugares mais visíveis, né? Os primeiros lugares, os lugares principais, aqueles que davam maior visibilidade. Vendo isso, ele contrapõe com uma parábola, que é um ensinamento para a vida da gente, tá, queridos? Você chegou num lugar, não procura os melhores lugares. Amado, vale dica aqui para a vida inteira, né? Estamos no novo ano, vamos lá. Chegou num lugar, não procura os primeiros lugares, os melhores lugares, os mais visíveis. Por quê? Você corre o risco de chegar alguém e falar assim: olha, isso aqui não é teu lugar não, senta ali para trás. E você vai sair envergonhado. Pelo contrário, senta lá no cantinho mais simples, no cantinho mais humilde. Porque se alguém vier e falar assim: não, vem aqui para perto, você será honrado. Por que Jesus fala isso? Por causa, repito, que as pessoas estavam chegando procurando os melhores lugares. Veja que ele explica o motivo dessa parábola. Versículo 11: porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Que não é de bom tom ficar se elogiando. Não é de bom tom ficar falando das suas próprias virtudes. No novo ano, reveja isso. Deixe que as pessoas falem das suas virtudes. Deixe que as pessoas te elogiem. Do contrário, você vai acabar tendo seríssimos problemas. Jesus, depois dessa questão, diz o seguinte, versículo 12. Depois Jesus disse ao que o havia convidado. Então, primeiro, ele está se referindo aos convidados em geral que queriam os lugares de honra. Tá? Agora, ele se dirige àquele que era o anfitrião e disse para ele: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. O que ele está falando agora para o anfitrião? Você está acompanhando? Ele falou para a turma que queria os lugares de honra, e agora ele fala para o anfitrião: rapaz, quando você der um almoço, um jantar, uma festa, não fica convidando pessoas de alta estirpe porque você acha que elas vão te dar um retorno. Convide os necessitados. Porque quando você convida aqueles que não podem te dar nada em troca, a sua recompensa será na ressurreição dos mortos. Quando você convida alguém que pode te dar uma recompensa, no muito que você vai ter, vai ser essa recompensa humana. E muitas vezes nem ela. Quando você convida alguém que não pode lhe retribuir, a sua recompensa, a sua retribuição virá de Deus. Ele contou isso aqui. Nesse meio, então, uma pessoa se levanta, versículo 15, e aí já entra a parábola da grande ceia. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Queridos, parece que isso aqui era um ditado comum, mas claramente essa pessoa tinha a intenção de mudar o assunto que estava desconfortável. Estava uma verdadeira saia justa, você entendeu? Jesus está dando pancada nos convidados e Jesus está dando pancada naquele que convidou, né? Então, claramente, essa pessoa está querendo mudar de assunto, mudar de foco, para não falar do fato de que eles eram orgulhosos, vaidosos e da necessidade de cuidar dos pobres e dos enfermos. Claramente é esse o contexto. Mas, queridos, no reino de Deus, quando Jesus introduz a temática, ele vai deixar claro, né, o futuro banquete messiânico, que é Jesus fazendo dessa analogia, dessa imagem, uma figura para o reino dele, que é convidando as pessoas. Primeiro, o convite veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram, né? Aqui, queridos, Jesus está mostrando, ensinando, que ao contrário das expectativas humanas, não apenas os convidados originais participariam do banquete. Pelo contrário, muitos, maioria até, dos convidados originais não participariam do banquete. E esse banquete seria estendido a todos os necessitados, né? Pobres, aleijados, cegos, coxos, os chamados gentios, amados, dos quais nós fazemos parte. Esse homem vem com essa tentativa de mudança de assunto, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus, porque ele estava se incluindo aqui. Ele, na qualidade judeu, achava, não, tá vendo? Aqui o meu lugar está garantido porque eu sou judeu. E aí Jesus vem com a parábola da grande ceia. Vamos lembrar? Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, venham, porque tudo está preparado. Aqui, queridos, tem um duplo convite. Qual é o duplo convite? Primeiro, vinha um convite. Olha só, vai ter uma ceia no dia tal, hora tal. Tudo bem? Aceitou? Aceitou? Aceitei. O segundo convite, que é esse aqui, é só assim, olha, tá tudo pronto, pode vir. Então, amados, na verdade, não é que eles estavam recusando um convite inicial. Eles já tinham aceitado o convite, eles já tinham assumido um compromisso e agora estavam voltando atrás num compromisso que eles já tinham aceitado. A grande ceia, amados, claramente se refere à chegada do reino de Deus, dentro, óbvio, do ministério de Jesus, né? E aí Jesus nos mostra uma prévia dessa comunhão com Deus que ele nos permite ter, que só será pleno, obviamente, na segunda vinda. O convidou muitos aqui, que inclui sim todo o povo de Deus que era a nação judaica, né? E aí, de novo, dois convites estavam aqui envolvidos, amados. Um duplo convite, né? O primeiro convite está aqui. Olha, gente, vai ter uma ceia, vai ter aqui um grande banquete, vai ter aqui essa festa, etc, etc, né? E aí, aceita ou não aceita? O pessoal aceitou, tá? O pessoal aceitou. O segundo convite, amados, isso era uma prática comum, estou sendo redundante aqui para ser bastante claro. Esse segundo convite, ele acontecia na hora, no momento, né? No momento, olha, está tudo pronto, é agora, pode vir, né? A hora da ceia chegou, tudo está preparado, você pode vir. Mas repare, apesar de eles terem sido convidados com antecedência, apesar deles terem assumido o compromisso, eles agora estão refugando. Eles agora estão voltando atrás. Eles agora estão recuando em um compromisso que eles já tinham aceitado. Os judeus foram chamados para ser o povo de Deus, e agora que veio o Messias, eles estão voltando atrás. Mas nós podemos aplicar, queridos, esse texto agora a nós cristãos, tá? Recebemos um convite, aceitamos o Evangelho, e quando Deus nos chama para confirmar o compromisso, muitos recuam. A gente vai entender isso melhor, amados. Versículo 17, deixa eu voltar ao 16. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Versículo 17, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, venham, porque tudo já está preparado. E aí, vem à minha mente, queridos, a Jesus na cruz, numa das suas palavras, dizendo, está consumado. Tudo está preparado. Está pronto, acabou, acabou. O diabo foi derrotado, a obra foi feita. Agora é hora de assumir a nossa responsabilidade como cristãos. E eu tenho certeza que você já está compreendendo aqui a seriedade da coisa, né? Vem o convite do Evangelho, você aceita, você se encanta com o Evangelho. Quando falo você, eu estou me incluindo, todos nós, né? Nós nos encantamos com o Evangelho, mas quando vem para confirmar isso, que é a hora da dor, a hora da dificuldade, a hora de confirmarmos a nossa presença no reino, aí muitos recuam, né, queridos? Quantos desanimam, quantos não querem mais, quantos fazem de tantas outras coisas as suas prioridades, e as desculpas são as mais diversas. Queridos, nós estamos começando um novo ano. Você tem ido à casa de Deus? Você tem assumido o ministério que o Senhor te chamou? Você tem cumprido a missão para a qual Deus designou você e você sabe que Ele te chamou para essa missão? Ou você já começou o ano meio desanimado, ou então você começou o ano com outras prioridades, domingo está muito calor, é janeiro, é fevereiro, é março, é verão, vamos para a praia. Versículo 17, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados, venham, porque tudo já está preparado. Versículo 18, mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. E as desculpas são as mais variadas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Queridos, vamos lá, vai. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Mas quem é que compra um campo sem primeiro ir lá olhar? Vamos, vai. Ah, quem faz isso, queridos? Quem? Quem é que faz isso? Hã? Quem é que faz isso? O que acontece, irmãos, é que inventamos desculpas porque, no fundo, não queremos cumprir com aquilo que já assumimos no passado. Quando você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, quando eu reconheci Jesus Cristo como meu Salvador, quando eu passei pelas águas batismais, irmãos, eu assumi um compromisso de vida, um compromisso de seguir a Cristo, um compromisso de ter outras prioridades na minha vida, um compromisso de ter uma maneira completamente diferente de lidar com aquilo que está ao meu redor, né? Isso é o cristianismo. Agora, tem um preço? Tem um preço. Claro que tem um preço. Claro que tem um preço. Há momentos em que a gente fica abalado? Claro que fica. O que me choca, queridos, é que esse texto não é um texto para quem nunca ouviu o Evangelho. Ah, nunca ouviu o Evangelho e está recusando. Você nunca ouviu o Evangelho? Ok, essa mensagem vai falar o seu coração, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas esse é um texto para pessoas que já assumiram um compromisso com Cristo. Mas depois, na hora, começam a falar as coisas mais variadas, as desculpas mais esfarrapadas, mais sem sentido. Vamos continuar aqui, versículo 18. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Versículo 19, o outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Irmãos, de novo, quem é que compra cinco juntas de bois e não experimenta primeiro? E não testa primeiro? É desculpa. Quem é que compra um campo e não vê primeiro? É desculpa. Versículo 20. E o outro disse, casei-me, e por isso não posso ir. O fato é que as ocupações da vida se tornam mais importantes do que as exigências do reino de Deus. Ah, eu não vou porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Ninguém está dizendo, queridos, ninguém está dizendo que você vai faltar ao serviço para ir ao culto, por exemplo. Mas sejamos sinceros, vai. Não, muitas vezes é mera desculpa. Quantas vezes eu já ouvi na minha caminhada pastoral, ah, pastor, estou trabalhando muito. Ah, querido, você está trabalhando muito, mas tem tempo para tudo, só não tem tempo para as coisas de Deus. E aí, queridos, versículo 21, o servo voltou e contou tudo ao Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Amados, ruas e becos, né? Olha, o que está mostrando aqui? Onde os excluídos da sociedade israelita estavam: pobres, aleijados, cegos e coxos, que não podiam nem entrar no templo, tá, queridos? Porque era proibido. É lá onde eles vão ser encontrados. E quando a gente transpõe para hoje, é isso. É o evangelho chegando a todos. A todos. É o evangelho alcançando a parte marginalizada da sociedade. É o evangelho trazendo todos para a possibilidade da salvação para toda e qualquer pessoa. Versículo 22, mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Versículo 23, então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos, ó, de novo, né? E agora, se falou ali ruas e becos dentro da cidade, agora está falando caminhos e atalhos que são fora da cidade e que representam a nós, os gentios. Os gentios, aqueles que antes não tinham acesso. Vamos lembrar, o evangelho, perdão, amados, o povo de Deus começa em Abraão e vem, até que vem o Messias, Jesus Cristo. Eles rejeitam a Jesus, o evangelho é pregado a todos os povos. E se cumpre a profecia que foi feita lá em Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O evangelho chega a todos nós. O obrigue-os a entrar, amados, versículo 23, então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. No grego é anagkazo, e perdoe se a pronúncia estiver errada, que significa compelir, né? Exortar fortemente, persuadir, né? Que tem um sentido, né, nesse contexto assim, né, de, olha, né, você vai ser convencido pelo Espírito Santo, né? Persuadido pelo Espírito Santo, para que a casa fique cheia. Versículo 24, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E aqui, queridos, eu finalmente toco na questão do tema dessa mensagem. Ainda há lugar na mesa. Nós tivemos um congresso de jovens na nossa igreja no ano passado, que o tema era tem lugar na mesa. E eu lembro que no final do congresso eu fui pregar e eu falei: olha, ainda tem lugar na mesa. Querido, nesse exato momento, ainda tem lugar nessa mesa. Ainda. Mas depois, eu não sei. Amanhã, eu não sei se tem lugar para mim e para você. Se terá lugar para mim e para você. Na verdade, quando acabar o culto da Igreja Cristo em Casa, eu não sei mais se terá lugar para mim e para você. Veja a ênfase do versículo 24, queridos. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Para ficar mais claro ainda essa parábola, queridos, eu li o texto anterior, né? Deixe-me ler um pouquinho o texto posterior. Versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você entendeu? Ah, eu não posso porque eu tenho que isso aqui. Hoje eu não posso porque meu pai não sei o quê, porque minha mãe não sei o quê. Estamos entendendo? A questão da prioridade. É óbvio que o evangelho não está dizendo para abandonar pai e mãe. Claro que não está. Pelo contrário, tem que honrar pai e mãe. Mas a questão aqui é prioridade. É quando eu uso a minha família como uma desculpa. Claro que você tem que cuidar da sua família. Óbvio, senão você não seria cristão. Mas isso se torna uma desculpa. Uma desculpa. Veja mais, versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ó, né? O que está mostrando? Está mostrando que, num primeiro momento, vem o convite. Aí todo mundo quer. Todo mundo quer, porque... muitas e muitas vezes o convite vem no momento que a gente está sofrendo. Mas quando chega o preço do discipulado, quando chega o custo, quando eu tenho que mostrar qual é a minha prioridade, quando eu trabalhei a semana inteira, estou cansado, mas eu vou lá para a casa do pai porque eu preciso adorar o pai, porque eu preciso servir o pai, vou cumprir a minha missão, vou cumprir o meu ministério, aí começam as desculpas. Quando surgem outras possibilidades, aí começam as desculpas. E aí a gente usa as mais variadas, né, queridos? Desde a mais esfarrapada, comprei aí, aqui assim, preciso lá ver o terreno, até uso o pai como desculpa. Gente, tem gente que usa filhos como desculpa. Eu acho lindíssimo quando o casal novo ainda tem o primeiro filho e imediatamente já estão na igreja. Claro que tem o tempo da vacinação. Mas eles não usam o filho como uma desculpa para ficar em casa. Veja, queridos, versículo 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Sabe o que está falando? Quando você entra para o evangelho, você tem que calcular o preço do evangelho. Claro que os benefícios são inigualáveis. Basta falar da salvação das nossas almas, né, querido? De Cristo nos livrar do inferno. Só isso vale tudo, vale tudo. Mas o que está dizendo é que é uma vergonha quando você assume um compromisso e depois você usa desculpas. Queridos, a revolta desse senhor da grande ceia, né, da parábola da grande ceia, é que eles primeiro aceitaram o convite e agora estão recusando. Repito, primeiro eles foram convidados, eles aceitaram. E na hora da ceia, que é o convite pro forma, só para dizer, está tudo pronto, vem, eles começam com desculpas. Então, não tivessem aceitado. Porque isso é uma desonra. É uma desonra, queridos. Mais uma vez, cuidado. Ainda há lugar na mesa. Hoje é tempo de reconciliação. Hoje é tempo de clamar por misericórdia. Hoje é tempo de você parar de usar desculpas. Estamos começando um novo ano, né? Hoje é tempo da gente falar: Senhor, não, chega, chega, não, chega, chega, chega. Eu vou cumprir os compromissos que eu assumi. Tem um preço? Claro que tem. Tem um preço dessa torre? Claro que tem. Mas um dia eu assumi um compromisso de servir a Deus, de fazer a obra, que do cuidado você que começou na obra e aí abandonou, não é porque eu me decepcionei, não é porque eu vi muita coisa errada. Cuidado com esse negócio. Um dia você assumiu um compromisso, agora é hora de você manter esse compromisso. Que o Papai do Céu fale profundamente aos nossos corações, que sirva de um alerta, que o Espírito Santo, segundo a vontade dele, nos ilumine, nos faça entender a vontade dele e lembrar-nos que ainda há lugar na mesa. Mas daqui a pouco, daqui a um minuto, daqui a um dia, daqui a um mês, um ano, uma semana, eu não sei, nem para mim, nem para você. Às vezes a vida vira assim, né? E a gente nem vê como aconteceu. Mas nesse momento, nesse instante, ainda há lugar à mesa. É tempo de arrependimento, é tempo de voltar para a obra, é tempo de adorar a Deus, é tempo de servi-lo. Deus abençoe sobremaneira, amados. Papai do Céu, derrame graça e misericórdia a mão de vocês. Fiquem na paz. Paz, paz.
Aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses.
profetas se venderam. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros.
Com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. Com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Sobre as águas, tu és aquele que fala em meio ao fogo. Tu és aquele que acalma a tempestade. Tu és o Deus que habita em meio ao povo. Tu és o Deus que levanta o caído. Tu és o Deus que sustenta o cansado. Tu és o Deus que me adota como filho. Tu és o Deus que perdoa meus pecados. Vem reinar mais uma vez, quero te sentir. Toma o teu lugar aqui. O grande eu sou, o Deus provedor, aquele que nunca faltará. O Deus que me amou, por mim se entregou e nunca irá me abandonar. O meu Salvador.